Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós vamos conversar um pouquinho. Eu, o Valdir, daqui a pouco o Turíbio também vai estar chegando aqui, o Hélio, a nossa equipe toda vai estar chegando aqui para a gente conversar um pouquinho, tratar dos temas do dia a dia, sob a ótica do Espiritismo, sob a ótica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Algumas pessoas são capazes de dar a sua vida para não perder alguns de seus bens. Outras insistem em dizer, eu não vivo sem você. Esse apego às coisas e às pessoas que convivem conosco é uma coisa boa ou ruim? Eu devo praticar o desapego? Porém, desapegar-se de certas coisas não significa deixar de cuidar delas. O Semeando a Boa Nova de hoje estará tratando do desprendimento das coisas do mundo. E eu começo perguntando para o Valdir, que já está aqui do nosso lado. Valdir, nós sabemos que algumas pessoas são apegadas a certas coisas. E eu pergunto, é possível sermos apegados a pessoas também?
Bom dia, prezado ouvinte. Vamos então, nessa manhã, falar um pouco desse desprendimento das coisas do mundo. No Evangelho de Jesus, diz assim, que a gente deve viver no mundo sem dele pertencer. Então, o mundo foi feito para que nós possamos viver bem aqui. Agora, se nós começarmos a criar o apego com relação às coisas materiais, e esse apego também se estende às pessoas, então é a resposta da pergunta é sim. Algumas vezes as pessoas se apegam a outras pessoas. E dessa forma o apego acaba existindo não só em relação aos bens materiais, como também às pessoas. Então há a possibilidade, existe a possibilidade de nós estarmos nos apegando. E esse apego, depois no decorrer do programa, a gente vai estar comentando um pouco mais, porque algumas vezes esse apego transforma-se na pessoa em alguma coisa doentia. E se chegar a esse ponto, é aquilo que nós vamos mais adiante estar comentando como uma doença que a pessoa adquiriu por esse apego.
É curioso isso que você está falando, né, Valdir? Porque quando nós somos apegados às coisas, né? E às vezes são coisas bobas, né? Uma caneta, uma coisinha simples, mas aquela história de é meu, eu não deixo ninguém chegar perto, não gosto que ninguém pegue, tenho ciúme dessas coisas, né? E às vezes a gente nota, assim, as pessoas que têm certas coleções, né? Acumulam certas coisas assim, que tem realmente aquilo quase como se fosse uma coisa sagrada. E o interessante é que acontece também isso em relação às pessoas, né? E eu acho que aí é que está o grande problema, quando nós começamos a nos achar donos das pessoas, né? É meu filho, é minha mulher, sabe? Isso que é complicado, né, não, Valdir?
E algumas vezes a gente vê, hoje em dia na televisão, a idolatria por um certo ídolo, por um certo cantor, por um certo ator. Essa idolatria, algumas vezes, na pessoa, dependendo da pessoa, pode levá-la, pela idolatria assim, desvairada, sabe, descontrolada, pode levar a pessoa a alguma coisa que ele diz, aquele artista é meu. A ponto, como nós tivemos já casos de cantores, principalmente, de estar na frente de um psicopata e de repente perder a vida em função disso, né?
E o que é muito natural, né? E aí é que a gente vê isso daí. Muitas vezes você foi muito feliz nessa citação, né? Nós temos no mundo, né? Nós temos o caso do que aconteceu com John Lennon, o que aconteceu com a Selena, aquela cantora mexicana, americana, né? Que foram mortos por fãs, que eram tão, tão apegados a eles que quiseram ter realmente isso só para eles. E aí eu pergunto para você, Valdir, esse apego a coisas e pessoas é uma forma de egoísmo?
Sim, não tem nem dúvida, né? Porque eu quero só para mim aquilo que algumas vezes pode estar servindo a outros, não só nos bens materiais, como até o próprio ator. Quer dizer, se ele é meu, aquele no meu íntimo está dizendo que ele é só meu e transforma para mim alguma coisa que não pode ser de outro. Então, isso é egoísmo, não tem nem dúvida. E nós temos, evidentemente, tudo neste mundo que repartir. Nós temos que dividir. As coisas, por exemplo, materiais, algumas vezes, nós nos apegamos a ela, e esse apego na forma doentio, a gente não quer dividir, a gente fica preso àquilo, impregna aquilo com o nosso apego, e algumas vezes aquilo não serve. Eu tenho um caso assim, para relatar. Eu morei no Parque Continental. E lá um rapaz uma vez estava conversando comigo e falou assim: Valdir, eu não sei, alguma coisa me diz que na casa que eu estou morando tem alguma coisa na sala que o antigo dono deixou e que aquilo está me perturbando. Então eu disse a ele assim: olha, eu acredito que deve estar impregnado, sim. Provavelmente o dono deixou aquilo, mas estava muito apegado àquilo e não sei por que razão deixou, que você, ao olhar aquilo na sua sala, você pode estar sentindo alguma coisa que o dono está querendo levar embora, né? Então eu falei para ele assim: olha, o que você pode fazer, evidentemente, é conversar com o dono daquilo, devolver, se ele é ainda encarnado, né? Devolver para a pessoa, ou se não, tirar dali da sala aquilo. Mas só que nessa atitude de tirar, eu aconselhei assim, que ele faça uma prece envolvendo aquele que está grudado naquela coisa ali, para que ele não possa depois estar criando com você algum problema de adversidade, né? Ser um adversário de você em função daquilo que você fez, né?
Você, querido ouvinte, está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui conversando sobre o desprendimento das coisas do mundo. É importante ressaltar que quando a gente começa a falar nessa questão do apego, que como é forma de egoísmo, ninguém aqui está apontando o dedo para ninguém, né? É que é uma forma da gente começar a refletir um pouquinho, né? Perceber nas nossas atitudes se de repente nós não estamos cometendo exatamente aquele erro, porque muitas vezes não existe maldade nisso, né? A gente não faz as coisas por maldade, geralmente nós fazemos as coisas por ignorância, e essa ignorância se reflete no, inclusive no ponto de que muitas vezes nós não percebemos as nossas atitudes, muitas vezes nós não percebemos aquilo que nós estamos fazendo. Então, quando a gente começa a conversar sobre esses temas, né, Valdir, é assim uma grande oportunidade da gente pegar e parar um pouquinho e pensar: poxa vida, será que eu não faço isso? Será que eu não tenho um apego um pouquinho exagerado? E se a gente começa a reparar, a gente começa a ver que a gente tem às vezes, não tem não, Valdir?
Temos, sim. Todos nós temos, sabe? Veja bem, no campo profissional, algumas vezes a pessoa ocupa uma determinada posição e executa ali o seu trabalho diariamente, no cotidiano. De repente, o mandatário da empresa, né, o chefão, Ele coloca uma pessoa lá para desenvolver um trabalho naquele setor. De imediato, já cria naquele chefe daquele setor um certo temor, achando que está chegando alguém para tirar o lugar que é dele. Quer dizer, porque ele já criou, em função do que ele fez, um certo apego àquele lugar. Aquele lugar é meu. E se está chegando alguém estranho no meu setor, eu estou achando que o meu chefão lá em cima está mandando alguém para ir começando a minar as minhas forças para pegar o meu lugar e, de repente, estar me despedindo da empresa. Isso também é uma forma de apego que muita gente, às vezes, interpreta mal, né? E, na verdade, algumas vezes, a outra pessoa está lá para a melhoria das coisas que se desenvolvem naquele setor.
E, às vezes, nem isso, né, Valdir? Às vezes, é aquela questão de eu faço melhor. Só eu sei fazer também, isso, né? Também. Ninguém faz isso como eu sei. Ninguém cuida desta coisa, dessa pessoa como eu cuido, né? Então aí a gente começa a ver alguns componentes que nos levam a esse apego. Então a gente vê que tem um pouquinho de egoísmo, tem um pouquinho de orgulho, tem um pouquinho de vaidade, que são dificuldades que nós todos temos na nossa vida, né? Nós estamos nesse mundo, o Espiritismo nos traz muito isso, nós estamos nesse mundo exatamente para aprender e para corrigir essas nossas dificuldades. Não estamos nesse mundo porque somos santos, não. Nós estamos nesse mundo exatamente porque todos nós enfrentamos esses problemas. E é importante a gente pegar e refletir um pouquinho a respeito deles para tentar cuidar disso daí. E a gente começa a perceber que a gente precisa começar a cultivar o desapego, né? Agora, o que é cultivar desapego, Valdir? Cultivar o desapego significa não cuidar mais das coisas que estão sob meu cuidado, das pessoas que estão sob meu cuidado. É isso, Valdir?
Temos muito que cuidar com carinho, e aí eu já coloco o amor em cima daquilo do que eu cuido. O amor mesmo. Porque tudo neste mundo nos foi confiado. Deus é imensamente justo e bom para com todos nós. Se nos colocou os bens materiais nas mãos, foi para que nós pudéssemos cuidar com zelo. E para cuidar com zelo, é importante que nós tenhamos amor em cima daquilo. Mesmo sendo material, que nós amemos aquilo que nos foi colocado nas mãos. Por que amar? Porque foi colocado nas nossas mãos por Deus. Deus colocou para que a gente pudesse administrar esses bens. E com relação às pessoas, também, porque o Espiritismo nos explica tão claramente as reencarnações sucessivas, que podem ter certeza que está no nosso meio, nosso pai, nosso filho, nossa mulher, nosso esposo, enfim, todos juntos, para que nós juntamente possamos estar levando adiante a nossa missão aqui na Terra. E tudo isso tem que ser cuidado com carinho, com amor familiar, bens materiais, tudo isso nós temos que tomar. Porque senão os bens materiais caem na nossa mão, não cuidamos, simplesmente destruímos, não foi isso. Existe a lei de destruição, no Livro dos Espíritos nos fala isso, mas é a lei da destruição daquilo que vai nos servir, mas que advirão outras coisas para que a gente possa fazer uso desses bens.
Né? Na medicina costuma-se dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Porque, e isso é muito, muito comum. Mesmo caso da eu acho que o caso mais claro disso daí é a questão do remédio contra a picada de cobra, né? Que é feito a partir do próprio veneno da cobra. E a gente considera, então, que também nesse caso do apego, desapego, é tudo uma questão de dose, né? Quer dizer, nós temos a obrigação de cuidar, nós temos a obrigação de tratar bem, sabe? De nos preocupar. Só que nunca de uma maneira exagerada, né? A grande questão é encontrar esse
ponto de equilíbrio.
Isso,
ponto de equilíbrio.
Que é exatamente a grande busca que deve ser, né?
Yeah.
E é interessante, Valdir, como isso acontece em todos os nossos, em todos os campos da nossa vida. O Francisco, ele está fazendo uma colocação aqui. Ele diz: sabemos que existem muitos casais, cada um apegado em sua religião. Olha só onde que vai o nosso apego, apegado na sua religião. Às vezes, um espírita e o outro católico, evangélico, enfim. Às vezes, muitas vezes, chega-se até mesmo à separação por conta da religião. E ele pergunta: tem como haver um entendimento nesse caso?
Aí pode haver e deve haver entendimento, porque Deus nos deu a oportunidade de exercitarmos o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio nada mais é de nós decidirmos a nossa caminhada. Ora, se um casal um é de uma religião e outro é de outra religião, por que não cada um deles respeitar? Não necessariamente tenha que ser a mesma. O bom seria que fosse a mesma. Por quê? Porque aí eles se dirigiriam aos seus templos, às suas igrejas, juntos. Aprenderiam juntos. E se as igrejas, alicerçadas nas lições que vêm de Jesus para nós, todos nós, aí eles estarão no mesmo local aprendendo as coisas certas, desde que a igreja esteja dando as coisas certas para os seus séquitos, né? Aí tudo bem. Agora, o respeito deve haver. Agora, chegar a uma separação, eu estou acreditando que entre esses dois houve uma ligação pelo casamento, mas não foi pelo amor.
E muitas vezes não é nem isso, né, Valdir? Muitas vezes a questão do esse problema, essa divergência, muitas vezes ele é sintoma de um problema maior que existe lá atrás, né? Agora, essa questão do que você falou do respeito é a grande chave da questão, né? Aliás, quando nós nos apegamos a pessoas, quando nós somos exagerados nesse apego às pessoas, nós pretendemos que ela haja da maneira como nós achamos correto, né? Porque nós, orgulhosos que como somos, achamos que nós sabemos aquilo que é certo para a pessoa. E nesse caso, quando existem diferenças de religião, qualquer coisa assim, a coisa tende a ser um pouco mais séria, porque eu fico naquela situação de, ah, eu estou certo. Aí o outro fala, não, mas quem está certo sou eu. Não, é a minha religião que está certa. Aí o outro responde, não, é a minha. E se não houver o respeito, se não houver o aprendizado, e muitas vezes a ligação, né, e voltamos a dizer, estamos nesse mundo para aprender. Estamos nesse mundo para aprender uma série de coisas, inclusive respeitar ou se dar bem com o nosso próximo. Quem é que pode garantir que aquele casal foi formado com religiões, pessoas de religiões diferentes, exatamente para que se aprenda a respeitar um ao outro, para respeitar o ser integral que nós somos, né, Valdir? Porque
claro.
É isso, a nossa convivência, a gente repara isso, dentro da nossa família, dentro dos nossos círculos de amizade, nós temos aquelas pessoas que muitas vezes são desafetos, do nosso passado, pessoas que de alguma maneira nós tivemos problemas no passado, que Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, nos colocou juntos nesta vida para que possamos aprender a conviver, para que possamos aprender a nos amar, como você colocou muito bem, porque quando a gente ama, a gente consegue ser totalmente desapegado, por mais paradoxo que isso possa parecer, né? Porque normalmente a pessoa que diz que ama, né? Ah, eu tenho ciúme, eu quero só para mim. O amor é o contrário disso, né? O amor não prende, o amor liberta. O amor verdadeiro é aquele que deixa a pessoa ser aquilo que ela é, da maneira como ela é, e a gente respeita profundamente aquilo lá. Vamos pegar Jesus, né? Jesus pegou a gente lá 2000 anos atrás e pegou e falou, não, vocês têm que ser assim, porque se não for assim, eu vou castigar vocês. Ou ele simplesmente pregou pelo exemplo, ele nos deu o exemplo maravilhoso e respeitou-nos profundamente, até mesmo naquele momento que nós estamos pregando ele na cruz, quando ele pede ao Pai para que nos perdoe, quer dizer, ele respeitou inclusive a nossa ignorância.
Ele tanto nos respeitou que ele não deixou religião, ele deixou os exemplos dignos, né, de uma pessoa que veio ao mundo para nos ensinar, não através da escrita, que ele nada escreveu, mas sim através dos seus exemplos de amor ao próximo. Esse foi Jesus, e é Jesus ainda para nós até hoje, para aqueles que trazem Jesus no coração. Né? Isso é...
Querido ouvinte, nós estamos hoje aqui, nós da equipe do Semeando a Boa Nova, tratando sobre desprendimento das coisas do mundo. Não só das coisas do mundo, mas também das pessoas, né? E, Valdir, nós temos uma outra questão nessa grande reflexão que nós estamos fazendo aqui a respeito dessas questões aqui, né? As pessoas são apegadas a certas coisas ou a outras pessoas. As pessoas que são apegadas a essas coisas ou outras pessoas, elas acabam enfrentando dificuldades quando desencarnam por conta desse apego. É isso mesmo, Valdir? As pessoas enfrentam essa dificuldade, esse apego, o apego a coisas e pessoas continua, inclusive, depois que eu deixo o meu corpo físico?
Olha, prezado ouvinte, se a vida continua e nós apenas deixamos o corpo aqui, e em espírito estamos vivíssimos, né? Não sei se a palavra é correta. Então, quando nós nos transportamos para o outro plano, que é o plano espiritual, estamos apegados a determinadas coisas aqui na Terra, é claro que nós vamos estar ligadas a ela ainda. E estando ligadas a ela, podem ter certeza, a gente vai sofrer. Porque, na verdade, a gente temos que nos desprender das coisas que nós criamos esse apego desmensurado, né? Para que nós possamos espiritualmente estarmos vivendo bem. Então, se estamos no outro plano, mas, puxa vida, deixei meu carro lá, aí o que acontece? Então seria o ideal que a hora que nós baixássemos o túmulo, fizéssemos como um certo norte-americano fez aí, que pediu que fosse enterrado o carro dele junto com ele? E o que aconteceu com aquela bela máquina que ele tinha? O tempo cuidou de destruir aquilo que estava sendo enterrado, né?
Valdir, deixa eu te interromper um pouco. Vamos imaginar o seguinte... Eu sou uma pessoa assim extremamente, vamos imaginar que eu seja uma pessoa extremamente apegada ao meu carro, à minha casa. Aí eu desencarno. De repente, os meus familiares pegam, vendem essa casa e esse carro. Eu sofro por causa disso?
Ah, se tiver ligado na casa, vai sofrer, sim.
É mesmo?
Ah, vai sofrer, sim. Se tiver ligado na casa, naquela casa que você deixou, algumas vezes a gente vê que essa ligação de alguém que se foi ver os filhos se desfazerem, a pessoa sofre e acaba sendo o obsessor, isso mesmo sendo em família, acaba sendo obsessor dos próprios filhos que venderam todos os seus bens, sabe? Começam, se ligam tanto ao bem que aí acabam interferindo na vida dos filhos de modo prejudicial.
De modo prejudicial. A Nolita, ela está perguntando aqui uma coisa exatamente nesse sentido. Ela diz aqui, olha, quando uma pessoa morre, dizem que não é bom guardarmos seus pertences. Então damos isso a alguém. Como fica esse espírito sabendo que suas coisas não estão mais lá e sem saber onde estão essas coisas? Como é que fica isso, Valdir?
É importante que nós nos envolvamos com esse espírito que está no plano, no outro plano, através das preces e pedindo a ele, olha, tudo aquilo que você deixou vai servir tanto para um abrigo de idosos, vai servir tanto para um asilo de crianças que nós estamos dando. Pode ter certeza que os atos de bem, de bondade, de caridade que aqui na Terra se faz, doando essas coisas daquele que partiu para o plano espiritual, ele vai aceitar isso. Agora, ficar guardando o que vai fazer com que o espírito continue ligado com aquilo. Eu tenho um caso recente na minha família em que uma prima da minha esposa, ela estava muito ligada na... A mãe foi embora para o plano espiritual e ela guardou tudo e não queria se desfazer. E toda vez que olhava aquilo, abria o guarda-roupa, abria qualquer coisa lá que tivesse os bens dela, ela chorava, mas chorava, sabe? E aí a minha esposa até aconselhou, falou, não faça isso, pô. Doe isso. Mas doe nesse sentido também. Se ligue à sua mãezinha, fala para ela, ai mãe, eu vou dar isso aqui lá para um abrigo, estão precisando tanto, tem tanta gente pobrezinha, para que eu vou ficar segurando a roupa da senhora? A senhora está no outro plano?
Não, a senhora
não precisa mais
roupa,
disso. É. A roupa que a senhora precisa agora é as preces que a gente faz para a senhora, ou a prece que a senhora mesmo aí no plano onde se encontra deve fazer. E não ficar ligado a essas coisas, que não vai precisar disso aqui.
Curioso, né, Valdir? Você agora há pouco falou a respeito de obsessão. É, geralmente a gente pensa num obsessor como aquele espírito que é um antigo inimigo da gente ou qualquer coisa assim. A gente esquece que existe obsessão por amar demais, né?
Tem.
A gente esquece que exatamente esse apego às pessoas...
Que avós para netos, avós que forem deixaram
sem dúvida,
netos.
Mas é tudo, mãe e filho, mãe, marido e mulher, enfim... Muitas vezes esse amor exagerado, esse amor doentio que as pessoas sentem uma pela outra, que na verdade não é amor, é apego, né?
É.
Fazem com que essas pessoas continuem ligadas mesmo depois da morte e acabam se transformando em obsessores. Obsessores por amar demais. Obsessores exatamente por conta de não abrir mão das pessoas, de não terem aprendido a abrir mão das pessoas. Então, eles querem de uma maneira assim tão absolutamente doentia que mesmo depois de desencarnado, precisando seguir o seu caminho no plano espiritual, precisando continuar no seu aprendizado no plano espiritual, continua preso àquela situação, continua preso à pessoa. E aí eu pergunto para você, ô Valdir, é possível um espírito, a pessoa pegar, o corpo morreu, o espírito desencarnou, né? É possível ele continuar vivendo dentro daquela casa que ele tinha um apego muito grande?
Assim, se criar esse elo de ligação entre o encarnado e o desencarnado, ele vai continuar ali, sim. Pode ter certeza.
Ele e
vai
como é que continuar. Ele faz? Ele tenta conversar assim, com as pessoas? Ele tenta...
Ele começa a influenciar a vida das pessoas que moram ali através dessa ligação e algumas vezes a pessoa começa a adquirir um certo desequilíbrio em função disso. E de repente elas correm, muitas vezes, ou muitas delas, a centros espíritas dizendo, olha, eu estou sentindo a presença do meu marido, ou aquele que se foi, ou do meu filho, aquele que se foi, em casa. E o que, que é isso? O que, que eu devo fazer? Eu estou apavorada. E aí vem aqueles conselhos que normalmente nas casas espíritas, através de entrevistas, né, as pessoas são esclarecidas a esse respeito, né? E aí passam, ou se necessário, por um tratamento dentro da casa espírita, senão só as orientações que recebem já é o suficiente para a pessoa começar a criar esse desligamento e dizer a esse espírito que está ali dentro, olha, a tua casa agora é lá em cima, lá em cima quer dizer lá no plano espiritual, e nós aqui continuamos a nossa vida normalmente, né?
Precisa fazer algo assim de especial ou só uma prece basta, hein?
Olha, algumas vezes só a prece é o suficiente. A prece envolve todo e qualquer espírito, envolve todos nós encarnados. A prece é alguma coisa muito importante na vida de todo mundo. A prece é que nos traz equilíbrio, a prece é que nos traz, nessa ligação espírito e nós, traz essa compreensão das coisas para que cada um possa levar a sua vida normalmente, né? Um no plano espiritual e outro aqui no plano encarnado.
Muito bom, querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho nós vamos voltar. E vamos voltar para tentar responder uma questão aqui. Como conciliar o afeto e o cuidado com as pessoas ou coisas que nós queremos preservar com o necessário desapego delas? Não sai daí, querido ouvinte, daqui a pouco nós voltamos. Música.